Podcast Unesp.
A Agência de Administração de Serviços Gerais norte-americana autorizou nesta semana o início do processo de transição do governo do republicano Donald Trump para o democrata Joe Biden, eleito o novo presidente dos Estados Unidos. A agência é responsável por permitir formalmente o processo de transição entre governos assim que o novo chefe do executivo é eleito. Desde a eleição de Biden, há duas semanas, Trump se recusa a reconhecer o resultado da votação. O atual presidente norte-americano vem acusando, sem provas, o processo eleitoral de fraude. Porém, autoridades norte-americanas já reconheceram a vitória de Biden e não levam mais em conta a postura de Trump. Neuza Maria Pereira Bojiquian, especialista em política econômica internacional dos Estados Unidos e doutora pelo programa de pós-graduação em relações internacionais Santiago Dantas, faz um panorama da transição entre governos nos Estados Unidos.
A despeito de toda a resistência do Donald Trump, finalmente o Joe Biden, né, o presidente eleito, obteve a permissão para dar início ao processo de transição presidencial. O Biden estava aguardando a declaração formal, né, que normalmente é emitida pela Administração de Serviços Gerais, lá dos Estados Unidos, né, a burocracia aí que cuida da parte... de que gerencia, né, todo o patrimônio e todo o staff lá de um modo geral da Casa Branca, e assim reconhecendo a vitória do Biden com base nos votos apurados. E só para chamar a atenção do nosso ouvinte brasileiro que não tem familiaridade com o processo eleitoral dos Estados Unidos, a contagem dos votos continua mesmo depois do vencedor ter sido declarado. E essa contagem vai até que as autoridades eleitorais de cada estado reconheçam a apuração final, o que normalmente ocorre até meados de dezembro, quando os delegados do colégio eleitoral eles se reúnem, né, para depositar ali formalmente os seus votos para presidente e vice-presidente, dado como vencedores pelo voto popular. Mas, voltando à tão aguardada declaração formal da vitória de Biden, né, que seria dada e que necessitava aí do pronunciamento da Administração de Serviços Gerais, ele, né, o Biden e a equipe de transição, eles não tinham como acessar os recursos materiais a que tem direito como eleito. Sim, porque a lei dos Estados Unidos disponibiliza ao presidente eleito e à sua equipe recursos públicos, espaço seguro, equipamentos, né, acesso às diferentes agências do Poder Executivo e ao pessoal, inclusive à equipe do presidente Trump, né? Então, enquanto essa declaração não é emitida, e tudo isso não se torna efetivo, ou seja, o presidente eleito e a sua equipe acabam não tendo acesso nenhum. E uma outra observação a fazer do ponto de vista procedimental é que o período de transição presidencial é aquele em que o presidente eleito no país ele se organiza para assumir a administração do governo federal dos Estados Unidos até então que vinha sendo conduzida pelo presidente, que agora está de partida. Ou seja, o presidente em exercício, né? E é nesse momento que o presidente eleito e a sua equipe de transição começa a configurar de forma mais detalhada a sua plataforma de políticas, né? Sua plataforma de governo. E em circunstâncias normais, o processo teria se iniciado de modo ordenado e pacífico, né? Com a Administração de Serviços Gerais formalizando essa declaração e abrindo as portas da Casa Branca, né, para o Biden até o dia da posse, quando ele faz o juramento de posse e aí, para seguir aí na brincadeira, pega as chaves da Casa Branca, né? E a posse é um momento muito marcante, sobretudo porque os poderes, imunidades e as responsabilidades da presidência, né, próprias da presidência, são legalmente transferidos para o novo presidente. A decisão da atual responsável pela Administração de Serviços Gerais de emitir a declaração reconhecendo os direitos de Biden como presidente eleito veio depois que vários congressistas republicanos mais graduados denunciaram o atraso, né, esse atraso na transferência do poder, né, um atraso que o Biden e os seus assessores disseram que estava ameaçando a segurança nacional e a capacidade do governo de planejar com eficácia. né, o combate à pandemia em curso. Isso, né, claro, é o mais imediato, né, o problema aí mais urgente que o Biden tenha agora a lidar, né? E a ofensiva jurídica do Trump foi se revelando mesmo insustentável, né? Foi engraçado, né? Foi trágica, mas foi bem engraçado, principalmente essa semana, né? A banca de advogados dele nos últimos dias literalmente mostrou ao público que estava derretendo, né? Que eles estavam derretendo ali. O advogado principal, que é o Rudy Giuliani, que é o advogado pessoal do presidente e que foi contratado pela campanha de reeleição do Trump para contestar os resultados, né, da eleição de 2020, essa era a sua missão. Ele estava dando uma coletiva de imprensa recheada de teorias de conspiração, alegando fraude eleitoral generalizada. E aí, enquanto ele falava, enquanto ele instava os telespectadores a levar a sério aquelas afirmações bizarras, do tipo teoria de conspiração, grande parte da conversa nas redes sociais estava mesmo prestando mais atenção nas listras escuras, né? Aquele escorrido no rosto dele, né? Enquanto ele falava que supostamente o retoque da tintura de cabelo dele não era a prova de suor. Isso realmente foi bizarro, né? E mais parecia mesmo um personagem ficcional das nossas séries cômicas aqui, como do Odorico Paraguaçu, né? Criado pelo Dias Gomes e vivido pelo Paulo Gracindo, né? O povo aqui deve lembrar. Bom, então, mas como a novela dessa vez se passa lá, vamos voltar ao elenco de lá e aí dizer que a maioria dos aliados republicanos de Trump ficaram ao seu lado mesmo enquanto ele tentava derrubar, né, a vitória do Biden, deslegitimar essa vitória. Mas na segunda-feira, agora, alguns dos republicanos mais graduados do Senado, eles pressionaram a administração de serviços gerais, né, a permitir que a transição prosseguisse. O que a gente viu nessas eleições presidenciais nos Estados Unidos foi mesmo um presidente candidato à reeleição agir de forma muito voluntariosa e mesmo diante das autoridades jurídicas e eleitorais estarem rejeitando os esforços jurídicos e políticos do presidente para anular os resultados, com aquelas falsas alegações, né, de fraude eleitoral. Enfim, querendo adiar a certificação dos resultados, né? E no estado do Michigan, um campo de batalha bastante importante para o Trump, e onde ele ganhou dos democratas, né, em 2016, e agora ele perdeu, o que se viu foi uma intensa articulação dele tentando impugnar os resultados. Concretamente, ele tentou montar um conselho eleitoral ali que o favorecesse, né? Então, deslegitimando o conselho eleitoral que havia se montado ali com dois democratas e dois republicanos, né? E aí ele acabou perdendo no 3-0. Um se absteve, né? Mas enfim. Bom, isso tudo para mostrar que o Trump abertamente encorajou a possibilidade de se anular aquela certificação. E isso seria um pesadelo para os democratas. Sim, porque o que se viu com o Trump e com os republicanos que o apoiaram foi que os exibidos atributos de civilidade e decoro na política doméstica norte-americana derreteram, né, vergonhosamente. Bem, mas com essa batalha agora ganha, o novo presidente eleito começa a ser informado sobre a situação, né? A situação do país aí diante da pandemia. E aí também, né, com essa declaração, ele já começou a revelar as suas indicações para composição ali do governo, do seu novo governo. O que a gente viu foi que esse governo tende a ser composto por antigos conhecidos dele ali, dos anos do governo Obama, e os nomes em específico do Anthony Blinken como secretário de Estado, é um diplomata importante, né, que tem aí uma, assim, fala francês, né, já viveu um período da vida na Europa, então acho que tem uma proximidade aí, deve haver uma ponte de diálogo com os europeus, né, que são aí que foram acabaram ficando distantes do governo Trump. E ele também indicou o John Kerry, que já foi secretário de Estado, como responsável do Assim, vai ser o responsável, né, no alto escalão para orientar a política de meio ambiente, né, política ambiental e negociar os acordos ambientais, né? E na área econômica, a Janet Yellen, que já foi presidente do Federal Reserve no segundo mandato de Obama, ela pode ser a primeira secretária do Tesouro dos Estados Unidos e ela é reconhecida por ter ajudado a orientar a recuperação econômica após a crise financeira de 2007, né? E depois a recessão que se seguiu a essa crise, né? A crise chamada Grande Recessão. E como presidente do Federal Reserve também, a Yellen era conhecida por dar mais atenção ao impacto das políticas do banco sobre os trabalhadores e aos custos da crescente desigualdade nos Estados Unidos. Mas, enfim, tudo isso a conferir ainda, né? Com esses nomes.
Renato Coelho para o Podmundo e Política.
Podcast Unesp.